Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar acerca da responsabilidade civil do Estado. É uma matéria extremamente importante e normalmente cai em concurso público, então preste bastante atenção a essa revisão. Já elencando, fazendo um laço com a Constituição Federal, eu peço para você fazer uma consulta ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tá? Lá fala um pouquinho dessa responsabilidade. É mais uma parte introdutória. E aí eu te faço uma pergunta. Quem paga o prejuízo? Quem é o responsável civilmente pelo Estado? Como que é feito isso? Existem três teorias da responsabilidade do Estado. A primeira é do risco administrativo, que é a regra, inclusive elencada na Constituição Federal, que eu acabei de falar. A segunda teoria é da culpa administrativa, que é uma exceção ao artigo 5º. E o risco integral, tá? Que é uma exceção da exceção. E aí, quem normalmente utiliza essa regra é a CESP e o UNB. Aí fica uma super dica para quem estuda voltado para a banca CESP e UNB. E só para ficar bem claro, a regra é do parágrafo 6º do artigo 37, ou seja, risco administrativo. Leve isso para sua prova, tá? Porque normalmente as questões batem muito nessa questão da regra e poucas vezes cobre a exceção e muito poucas vezes ainda a exceção da exceção. Mas vamos lá. Quem paga o lesado? Seria uma segunda pergunta. Tá, a gente perguntou, quem paga o prejuízo? E quem vai pagar o lesado? Aquela pessoa comum que sofreu, né, sofreu algo acerca do Estado. E quem vai pagar essa pessoa? É simples, o lesado ele vai cobrar ao Estado. Ele não pode cobrar o agente, nem os dois ao mesmo tempo. Ou seja, quem vai pagar vai ser o Estado. E ele cobra essa pessoa, essa pessoa jurídica. Tá? Ele não vai chegar assim, por exemplo, aconteceu lá uma ocasião, um guarda municipal, eu vou lá no guarda municipal, rapaz, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero que você... Não, você não vai na pessoa individual, você vai à pessoa para a qual ele responde, a qual ele representa, que é o Estado. Aí pode ser um município, pode ser um Estado ou a própria União, a depender da situação, tá? E aí, eu já vou falar um pouquinho da primeira teoria, do risco administrativo, que tem um primeiro ponto importante. Grave isso, gente, leve isso para a sua vida. O Estado, ele paga o prejuízo ao lesado, independentemente se for dolo ou culpa. Isso significa uma responsabilidade objetiva. Grave isso, mais uma vez, vou repetir, o Estado paga o prejuízo ao lesado, independente se for dolo ou culpa, se ele quis cometer, se foi culposo, foi sem querer, isso significa o que esse tipo de responsabilidade? Responsabilidade objetiva, então a regra é essa, tá? E um segundo ponto seria, o Estado, ele entra com uma ação regressa para tentar provar que o agente agiu com dolo ou com culpa, tá? E essa ação regressa estende-se a quem? Tanto a administração direta como a indireta, só que existe uma exceção dentro da indireta, aquela que tem por atividade, seja uma exploradora de atividade econômica. Tá? Então vamos lá, entende-se que a responsabilidade objetiva seja para a administração direta e indireta, com exceção da exploradora de atividade econômica, tá? Que aí é subjetiva. Aí você pode estar se perguntando, e os delegatários, comissionários, permissionários? O artigo 37, ele fala muito sobre isso também. Então vamos lá, tanto, tem uma decisão muito importante dentro dessa área, até para te explicar melhor. Usuários e não usuários atingidos, o STF decidiu o seguinte, que aplica-se a responsabilidade na teoria do risco administrativo, ou seja, a responsabilidade objetiva. Tem um exemplo clássico que inclusive tem questões de prova acerca disso, um motorista de ônibus, ele atropela uma pessoa na calçada, por exemplo. Aquela pessoa não é usuária, digamos assim que ela não vai pegar ônibus, ela está ali aleatoriamente. Ah, então a responsabilidade será subjetiva? Não, a responsabilidade é objetiva, tanto para usuário e não usuário. Grave isso, que é muito importante. E aí tem um ponto importante a destacar, tá? Que são causas de exclusão total ou parcial. Total seria, por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou terceiro, certo? Um caso suicida. É a responsabilidade da própria pessoa. Então, o Estado não pode, não pode ser lesado, digamos assim, não pode ressarcir alguém que tem exclusivamente a responsabilidade, a que ele não participou. E tem um exemplo bacana. Aí eu vou falar um pouquinho da força maior, tá? E aí, dentro da força maior, a gente tem a própria força maior e o caso fortuito. O caso fortuito, entenda, dentro da teoria da responsabilidade civil do Estado, que caso fortuito é aquilo que é relacionado ao evento da natureza, tá? E aí, o evento interno, por exemplo, o Estado não paga, evento da natureza, tá? E de força maior, é um evento humano, ou seja, é um evento externo. Aí existe o quê? A não responsabilidade também do Estado. Tá? Conseguiu entender? Caso fortuito e força maior, o Estado ele não é responsabilizado. Por quê? É um evento imprevisível e inevitável. Caso fortuito, no caso da natureza, por exemplo, é um furacão, algo do tipo. É um acontecimento, infelizmente. E força maior é um evento humano de grande proporção. Então, o Estado também não tem essa responsabilidade. E só para concluir essa parte, a causa parcial, né? Quando o Estado ele tem essa corresponsabilidade, que é o conhecido como culpa concorrente, né? Os dois têm culpa no resultado. Tá, então, é um exemplo em prova que normalmente cai. E acho até legal para entender. Um agente público de carro, por exemplo, um policial federal. Nem um policial, vamos botar um agente administrativo de alguma organização. E aí ele ultrapassa o sinal vermelho. E nós temos lá um outro infrator que também ultrapassa o sinal vermelho. Os dois colidem. Ou seja, é uma culpa concorrente, uma causalidade parcial. Teoria. Conforme eu falei, que é a teoria da responsabilidade civil subjetiva, tá? E aí, no caso, seria a teoria da culpa administrativa, ou conhecido também como culpa anônima do Estado. Você vai entender melhor esse anônima, tá? E lembrando que essa segunda teoria é uma exceção. Responsabilidade civil subjetiva é uma exceção à regra, tá? E aí, em que casos? Inexistência de serviço. Quando o Estado, ele é omisso numa existência de serviço. Então, ele é responsável de forma subjetiva. Um mau funcionamento do serviço. Por exemplo, uma rua... Isso é engraçado, porque isso é real que eu vou lhe falar, mas as pessoas não sabem disso e muito menos impetram o seu direito. Uma rua totalmente desfalcada ou que está cheia de buraco, mal recapeada. Se o seu carro estragar, por exemplo, você tem esse direito, sabia? De impetrar com ação. Mas muita gente não coloca ou muita gente não sabe. E também, um outro exemplo seria o retardamento do serviço, tá? O Estado está demorando muito a fazer aquilo e acaba causando um prejuízo ao particular. E aí, quando a gente fala do particular, é importante que na responsabilidade civil subjetiva, cabe ao particular, o prejudicado, comprovar essa inexistência de serviço, esse mau funcionamento do serviço e também o retardamento do mesmo. Cabe a ele comprovar isso dentro da segunda teoria, que é uma exceção à regra, conhecida como teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do Estado, que possui como espécie responsabilidade civil subjetiva do Estado. E a terceira teoria, que é uma exceção da exceção, tá? Que é o risco integral do Estado, ou risco integral apenas, ocorre a exasperação ou não do consentimento da teoria do risco administrativo. Ou seja, ele segue todas as regras do risco administrativo, mas não tem nenhuma causa de exclusão, como tinha lá a culpa concorrente ou responsabilidade total do terceiro. E aí, essa ocasião, exceção da exceção, inclusive a CESP cobra, somente para acidente nuclear, nuclear, tá? Onde o Estado sempre vai pagar, Então grave isso. Só tem isso, gente, para gravar. Apenas acidente nuclear você vai utilizar o risco integral do Estado, que é uma exceção da exceção, muito utilizado pela CESP-UNB. E aí, vale uma adenda importante. Mesmo que ocorra uma culpa exclusiva do particular, o Estado ele é responsável pelo acidente nuclear. Basta a existência de evento danoso e do nexo causal para que haja a obrigatoriedade de indenizar. Tá? É uma exceção bem clara, não tem muito o que falar e vamos adiante. E agora, só para preencher um pouco o quadro, dar alguns exemplos bacanas, né? Por exemplo, danos decorrentes de obras públicas. Né? Só o fato da obra em si, sem qualquer irregularidade na execução, cabe a responsabilidade civil objetiva da administração ou do particular. No caso de má execução da obra, a administração pública, responsabilidade civil objetiva, com o direito de ação regressiva, e o particular cabe a responsabilidade civil subjetiva. No caso de responsabilidade civil decorrente de atos legislativos, em regra, se utiliza a irresponsabilidade do Estado, e a exceção, as leis inconstitucionais, que depende da declaração de inconstitucionalidade do STF e também pode depender de ajuizamento de ação de reparação de danos, a depender da situação. E um outro caso bacana, responsabilidade civil decorrente de atos judiciais. Regra, a irresponsabilidade do Estado. A exceção, caso ocorra um erro jurídico na esfera penal, de prisão inocente ou manutenção do tempo, o STF diz o seguinte, que a responsabilidade não alcança outras esferas. Tá? E aí cabe medida cautelar, não entra nessa regra, não cabe medida cautelar para essa questão. Tá? Então, a regra é a irresponsabilidade do Estado e a exceção no erro jurídico dentro da esfera penal, tá? Que ele pode ser responsabilizado, a depender da situação. Tá? Alguns dados importantes. O prazo prescricional são de 5 anos da responsabilidade civil. Essa é a regra, é legal falando. Só que existe uma decisão do STF, por jurisprudência, de 3 anos. Para prescrever. Então, cuidado com o que vai ser solicitado no comando da questão, tá? É isso que vai definir se você vai acertar ou não. E, para concluir, falar um pouquinho da ação regressiva. Bem, só lembrando, né, a administração pública ou delegatário, ele vai ingressar com uma ação regressiva para tentar descobrir se houve dolo ou culpa do agente, tá? Só lembrando esse fato que é importante. E relembrando lá o início, o lesado, ele não vai diretamente naquele agente que lesou, ele vai no seu representante, ou seja, o Estado. Aí esse Estado pode ser o município, o próprio Estado em si, ou a União, a depender da esfera, tá bom? E da ocasião. E algumas regras especiais, que pode também ocorrer, o dever de reparar, ele pode se estender aos sucessores até o limite da herança. Tá? E pode ocorrer após a quebra do vínculo entre o agente público e a administração pública. Então, esse dever de reparação também pode ocorrer depois da quebra, a depender da situação, tá bom? E vale ressaltar também que a ação de ressarcimento ao erário, ela é imprescritível. Ressarcimento ao erário é imprescritível. E, por fim, o agente pode ser responsabilizado na esfera administrativa e criminal, podendo ainda ser cumulativa, tá? Uma não depende da outra, sempre lembrando disso. Com isso, gente, a gente fecha esse conteúdo que eu acho muito importante. Faça muitas questões, são elas o grande indicador, sinalizador, indicador da qualidade dos seus estudos. Tenha grandes metas, mas comece por baixo, mas façam muitas e muitas e muitas questões. Fiquem com Deus e bons estudos.